Aleluia! Vocês lembram do Nilcinho? Vamos orar por ele? Estendam suas mãos, por favor. Obrigado, Senhor, porque Nilson está conosco nesta noite. E obrigado porque colocaste nele a tua palavra, Senhor. Nós insistimos na nossa oração que tu nos abra os ouvidos para ouvir a tua palavra, Senhor. Que haja temor em nosso coração. E oramos por ele para que seja sustentado por teu Espírito para comunicar o que tu tens no teu coração, Senhor. De maneira que nada lhe falte, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E possa expressar o que está em ti, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.
Aleluia. Alegria, amados, estar de novo aqui. Estive aqui há 15 dias atrás, na ceia, à noite. Muita alegria estar aqui de novo. Não sei quantos irmãos que não estavam aqui há 15 dias atrás, mas eu quero repetir de novo a gratidão do nosso coração, do meu coração, por todos os amados que oraram por mim por ocasião do acidente que eu tive na coluna, no trabalho. O Senhor fez milagres, continua fazendo. Quero louvar a Deus pelo carinho. Senti muito, com muita convicção de que realmente estavam orando por mim. Eu sei que Deus operou um milagre guardando a minha vida. Aleluia. O Senhor colocou uma palavra no meu coração exatamente há um ano atrás, um ano e um mês atrás. E eu quero te pedir perdão, amada igreja, porque eu deveria ter compartilhado essa palavra em julho do ano passado. E pedir perdão ao Senhor também. Talvez não tenha sido sensível ao Senhor de obedecê-lo. E quero pedir perdão aos meus irmãos. Mas ainda bem que a palavra é dele e ele renova a sua palavra. E eu sei que ele vai renovar essa palavra hoje no meu coração, nos nossos corações. Amém? Queria convidar os amados irmãos para que abríssemos juntos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 10. Segunda Coríntios 6, do versículo 1 até o versículo 10. Queria te pedir para você ler junto comigo em voz alta. Amém? Vamos ler juntos? E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Aleluia. Palavra que o Senhor desafiou o meu coração, eu quero dizer para os irmãos que a primeira pessoa que foi alvo dessa palavra fui eu e sou eu. O Senhor falou muito claro para mim sobre essa qualidade de cooperador. Que tipo de cooperador eu sou? Essa palavra cooperador, ela é muito boa porque ela fala que existe alguém que está operando e de alguém que está cooperando. Ai, mas isso é muito bom para mim, assim, na minha fragilidade, na minha fraqueza, na minha debilidade, eu entender que Deus está operando. Amados, só Deus pode fazer tudo aquilo que Ele nos convida a participarmos com Ele. Na verdade, só Ele pode fazer. E sabe qual foi a figura que Deus me deu? A figura de um pai brincando com seu filho. Está lá o pai brincando com o menino, né? Pega lá, filho, vamos lá, empurra. Ele sabe que o filho não vai conseguir empurrar. Mas ele quer ensinar o filho a pegar, a ter iniciativa, a fazer, a levantar, a ser forte, sentir valoroso. Vai, filho, o filho vai lá, não consegue. Aí ele vem por trás, assim. E o filho, pai, consegui, pai. Pai, isso, filho. Pai, isso mesmo. Continua assim, vamos lá de novo. Ali temos a figura do operador e do cooperador. Amado, só Deus pode salvar. Só Deus pode transformar uma vida. Só Deus. Parece que às vezes eu esqueço disso. Parece que às vezes parece que eu também vou fazer alguém ser transformado. Eu quase confundo a posição de cooperador como operador. Eu acho que eu vou lá, eu vou fazer. E o Espírito Santo carinhosamente, aquela voz suave. Shh, calma. Deus vai fazer. Ele te convida a ser cooperador, Nilson. Na verdade, amados, às vezes eu preciso sempre ser lembrado pelo Espírito Santo que Jesus é que é o cabeça. Amado irmão, Jesus é o cabeça. Tudo começou em Jesus. É feito através de Jesus e é feito para Jesus. Amado, Jesus é o cabeça. Jesus é o mestre. Às vezes pensamos que somos também mestres porque recebemos um dom de Cristo para ensinar. Mas Ele é o mestre. Ele reparte conosco, nos chama para cooperar com Ele. Às vezes eu posso me achar pastor porque recebi dele o dom dele de ser cooperador no pastoreio dele. Mas, amado, só Jesus é pastor de verdade. Essa posição que nós todos fomos chamados na qualidade, no tipo, no jeito de cooperadores, precisa ser sempre renovada no nosso coração pelo Espírito Santo. Ele opera. E na sua infinita, inexplicável, não dá para explicar como que Deus chamou eu, chamou a mim e a você para cooperar com Ele. É muito amor, é muita dignidade de um operador, de um criador, chamar a sua criação para cooperar com Ele. Puxa, eu fico às vezes constrangido, me sinto constrangido. Deus me chamou para fazer coisas que Ele sabe que eu não posso fazer, que eu não tenho a menor condição de fazer. Mas Ele me chamou como cooperador com Ele. E Paulo fala, e nessa qualidade, eu e você, nós, também vos... Aqui fala a palavra exortar, eu fui dar uma olhadinha para entender um pouco melhor. Paulo fala assim, eu insisto com vocês. Ele não está exortando. A palavra original fala, eu estou insistindo com vocês.
a que vocês não recebam a graça de Deus em vão. Eu não vou me deter em todas as partes dessa passagem, que é muito grande, muito rica, até porque eu não sou nem capaz de fazê-lo. Deus colocou duas coisas aqui que eu quero compartilhar. A primeira, que eu e você somos cooperadores. E a segunda, qual o currículo que Deus espera de nós como seus cooperadores. Como cooperadores, amados, é muito importante que o Espírito Santo guarde e preserve no meu coração e no teu, que nós somos os servos. Só Ele é o Senhor. É uma outra coisa que eu tenho dificuldade algumas vezes. O Espírito Santo precisa me ajudar de novo. Nilson, você não é o Senhor. Você é o servo. Como cooperador, nessa qualidade de cooperador, você é servo. Só Jesus é o dono absoluto de todas as coisas. Ah, eu vou dar uma parte do meu dinheiro. Então ele não é o Senhor absoluto, o dinheiro é teu. E você quer fazer uma obra de caridade, quer dar uma ajudinha. Amém, Deus recebe, ele é bom, ele é pai. Eu vou dar um pouco do meu tempo. Que bonito, uma frase bonita, né? Não, estou dando tudo o que eu posso do meu tempo, da minha força. Eu sei também que é uma maneira de falarmos, muitas das vezes, uma força de expressão, uma maneira do português de a gente se expressar. Mas, amados, Deus entende muito bem português porque ele lê o coração. E quantas vezes eu sou levado pelo Espírito Santo a entender. Não, Nilson, não é o teu dinheiro, não é o teu tempo, não é o teu ministério. Não é nem o teu chamado. Amados, desde o primeiro dia que Deus, pelo seu Espírito, me enviou daqui para fora, uma coisa muito clara que ficou no meu coração. Eu recebi um chamado do Senhor, mas o chamado é dele, não é meu. Eu vou cumprir o chamado que é dele. A vida que eu tenho é dele. O tempo que eu tenho é dele. O dinheiro, famílias, roupas, todas as coisas. Eu sou servo, ele é o Senhor. Humildes. Às vezes a gente, eu pelo menos posso dizer de mim, né? Como é difícil quando Deus me humilha. Eu não gosto. É doloroso, mas é maravilhoso ser humilhado pelo Senhor. Porque eu sou guardado, protegido e deixado na posição certa de servo. Ali que o maligno não nos toca. Ali, guardado, na posição certa. Servo, humilhado por Deus. Deus não menospreza ninguém, ele humilha. E às vezes a palavra humilhação no português fica muito misturada com menosprezo, com deboche, por causa das situações que passamos na escola, na infância. Ah, ele me humilhou. Não vou entrar aqui nas explicações morfológicas ou... Não, não, amados. É diferente. Deus não menospreza ninguém. Deus não destrói ninguém. Quando ele nos humilha, ele nos coloca no lugar certo, abençoador, lugar de proteção, lugar de cuidado. Humilhai-vos, pois, sob a potente mão de Deus. E quando chegar a hora certa, ele nos exalta. Que somos cooperadores com ele. Somos os menores. Eu me coloco na posição de ser o menor, um servo, o humilde, porque eu estou entendendo que eu sou cooperador. Uma outra parte dentro de ser cooperador, que eu tenho clamado no meu coração, na minha vida, é que eu deseje ser cooperador. Ele é o operador. Ele nos convida a cooperar com ele, mas eu percebo que muitas das vezes falta em mim o desejo de cooperar. Eu quero operar algumas vezes e às vezes não quero operar, não estou afim. Não estou afim hoje. Hoje é meu tempo, hoje eu tenho que tirar um tempo para mim, vou desligar o telefone, vou cancelar. Eu tenho que ter meu tempo, entendeu? Afinal de contas, né? Eu não quero. Se foi o Espírito Santo que mandou você desligar o telefone, amém. Mas se foi o meu eu que mandou desligar o telefone, alguma coisa ficou fora do lugar do desejo de cooperar. Uma coisa que eu tenho clamado no meu coração também nesse desejo de cooperar é que parece que algumas pessoas são mais especiais que outras e, portanto, eu não sou muito apto para cooperar. Aquele irmão é melhor, ele sabe falar melhor, ele tem dons, eu não tenho, ele é um pouco mais estudado que eu não sou, eu não tenho muita capacidade de me expressar, eu não sou um líder nato. Esse montalhão de palavras que não tem nada a ver com essa palavra aqui, que sutilmente vai entrando e vai roubando de nós o desejo de cooperar. Você sente falta, como eu sinto falta, de aspirações espirituais no nosso meio, por exemplo? Eu estou orando, eu tenho um sonho, eu estou clamando, jejuando, eu desejo ser um presbítero na casa de Deus. Você ouve muito isso? Eu estou orando, estou buscando, estou me dedicando, me entregando, eu quero ser um diácono. Quero ser usado pelo Senhor como um diácono. Onde está o desejo de cooperar? Olha, eu sei que eu não sou nada, mas eu quero que o Senhor me levante como um apóstolo na sua casa. Estou orando, estou jejuando, amado, estou evangelizando, estou fazendo a obra, eu quero ser um mestre, quero ser um profeta, quero ser um pastor, um evangelista. Está faltando em nós, eu me incluo, o desejo de cooperar. Parece que a engenharia, a medicina, ou o emprego bom, o ganhar dinheiro, ter dinheiro para sustentar a casa, está entrando em primeiro lugar. Se sobrar um tempinho, né, se o senhor quiser me usar, ele que é o dono da obra, ele faz o que ele quiser. Invertemos as coisas. O que está em primeiro lugar? Nós cantamos uma canção aqui que... Eu cantei, Senhor, misericórdia, misericórdia. Tu és o Senhor absoluto. Amados, aqui nesse lugar hoje, nós, eu e você, recebemos a divindade do Deus eterno dentro de nós. Eu e você não somos capazes, nós somos profundamente plenamente capacitados pela presença do Deus Altíssimo. Ninguém pense de si além do que convém, nem além para mais, nem além para menos. Pense como Deus pensa de você. Deus fala: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. O que eu oro ao Senhor é que exista no meu coração, no teu coração, uma motivação, um desejo do Nilson. Deus colocou em mim não a capacidade de realizar, mas Ele colocou em mim a decisão para querer ser cooperador com Ele. Não é para receber cargo no meio da igreja. É para ser cooperador com Ele. Se alguém vai me dar tapinha no ombro, não vai. Eu não estou procurando tapinha no ombro. Eu estou aguardando chegar um dia diante de Deus e Ele dizer: entra, meu filho amado, você fez tudo o que eu tinha para ti. Você me seguiu, você me obedeceu, você foi obediente, você me atendeu, você foi servo, você cooperou comigo, entra. Sabe qual vai ser esse filho amado? O Jesus que habita em mim, em ti. Porque só este é o filho amado em quem ele tem prazer. Você acha que você é menos, você acha que você é mais? Não, você é igual a Jesus. É nele que somos radicados, confirmados, edificados, formados, ensinados. É nele. Aqui ele fala na qualidade de cooperadores com ele. Esse ele aí é Jesus Cristo. Ele está falando de Jesus antes. Aqui essa divisão de capítulo não existia. Ele vinha falando de Jesus e fala cooperadores com ele, com Jesus. Amados, na qualidade de cooperadores, temos que entender muito claro pelo Espírito e desejar que somos cooperadores. Mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo quer gerar em nós esse desejo de cooperar. esse desejo de aspirar, esse desejo de desejar cooperar com Ele. Não precisa as pessoas pedirem para fazer aquilo que o Espírito Santo te mostrou. Submete, ora junto, vai lá e faz.
É, se mandarem eu evangelizar, eu vou lá e evangelizo, né? É, eu estou indo porque mandaram.
Às vezes, como começo, é bom a gente obedecer, né? Eu aprendi muito pela obediência e continuo aprendendo. Até teve uma pessoa aqui que eu li que aprendeu a obedecer até pelo que sofreu, né?
Amém. Mas como é precioso quando eu entendo a posição onde eu fui colocado em Cristo como cooperador. E ao mesmo tempo eu desejo ser aquele servo. Eu desejo ser o cooperador. Amados, aquele aqui que está presente nesse lugar, onde reside a pessoa de Jesus Cristo, não existe impossibilidade de ser cooperador. Não existe. Porque em mim, em ti, habita o Deus eterno. E Ele, em mim e em ti, é capaz de realizar a sua obra.
Eu não sei como é que fala, currículo vitae, como é que fala agora? Vitae, se escreve pelo menos assim em latim, curriculum. Agora, como é que é o caráter desse cooperador? Paulo continua falando agora, ele fala, pelo contrário, para que a gente não leve as coisas em vão, não estejamos na posição de dar motivo de escândalo em coisa alguma para que esse serviço não seja censurado. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos, aí a função mútua, eu preciso de você, você precisa de mim, recomendando-nos, e nesse recomendando-nos, às vezes vem no meu coração, talvez não no teu, quem é aquele amado, quem é ele para vir falar comigo e me chamar a atenção, me mostrar alguma coisa? Eu, hein? Eu sei que talvez isso nunca passou no teu coração, só passou no meu.
Ah, as mutualidades do Espírito Santo entre nós.
Exatamente porque eu não sou ninguém em mim mesmo, é que eu posso recomendar, porque eu vou em Cristo. E aqui ele fala recomendando-nos. Aí ele vai dar agora os itens do currículo desse servo. Aonde que esse servo se encaixa diante do Senhor? Estou trocando aqui a palavra ministro, porque no nosso Brasil a palavra ministro ficou lá em cima, né? Os ministros de Estado, os ministros. Eles deveriam ser os servos do Estado, né? Como aqui está escrito, né? Oi? O diácono, o servo. Não é aquele ministro, né? Posição lá em cima. Vamos baixando, 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 baixando. Ministro, o servo. O que diz lá? Na muita paciência. A palavra aqui é perseverança e paciência. Será que a gente podia colocar esse primeiro ponto no nosso currículo? O currículo do Nilson como obreiro. O Nilson é paciente. Será que eu poderia apresentar meu currículo? Senhor, estou aqui, sou teu cooperador. E aqui está meu currículo, Senhor. Eu quero trabalhar contigo e no meu currículo eu sou o paciente. Está aqui. Nas aflições ou não, nas privações, nas angústias, se me açoitar também, se eu for preso nos tumultos. Deus, eu tenho muita paciência. Está aqui o primeiro ponto do currículo, ver se ele me aceita. Eu confesso que eu olhei aqui e falei, não estou conseguindo ver... Não estou conseguindo me ver aqui não, Senhor. Tá meio difuso aqui. Não estou me achando aqui. Basta uma afliçãozinha. O Nilson já perdeu a paciência, já fica brabo, já reivindica que eu sou filho do rei. Quer saber, rapá? E já não aceita, não pode passar por aflição. O discípulo não pode passar por aflição. Nem privação. Que isso? Onde está essa palavra que disse que tal? Ele já se tornou operador, ele já deixou de ser cooperador, já está querendo operar, já está querendo resolver situações. Onde nós estamos, amados? Onde estamos eu e você aqui, nesse currículo do obreiro? Nas angústias, Não, eu não posso passar por angústia, não. O servo de Deus é alegre. Está confundindo alegria com sorriso. Alegria é fruto do Espírito, amado. Nem que você chore. Nem que eu chore. Nós somos alegres porque o Espírito habita em nós. Nos açoites. Nas prisões. Quem foi que açoitou Jesus? Foram os crentes? Não, eu aceito se me derem, se for irmão. Ímpio não. Ímpio não vem tirar casquinha comigo não, que eu vou lá e vou resolver a situação. Como é que é isso? E se Deus usar um ímpio para te açoitar? Para formar o caráter de Cristo em ti, em mim? É, faz parte do currículo. Nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Ah, irmão, eu estou 2 dias sem dormir. Eu deito e não consigo dormir. Acho que alguma coisa está errada na minha vida. Tem alguma coisa... Eu acho que é o diabo. Já começa a botar a culpa e o Espírito Santo... Vai orar, rapaz. Mas é uma oportunidade ótima de orar. Está reclamando. Quando eu comecei a reclamar que eu ficava algumas noites sem sono... Eu falei, ah, é? É guerra? Vou começar a orar. É? Tu não quer deixar eu dormir, não? Então vamos ver, vamos começar a orar. Olha, amados, eu não me lembro onde eu parei na oração, sei que eu dormi. Mas eu orei. Que a gente pensa que vigília é só o culto de vigília, né? Ah, vamos ter um culto de vigília. Vigília é estar vigiando, certamente. Eu estou dando aqui uma puxadinha para um outro lado. Né? Mas é ficar as noites acordados. Que honra poder ficar uma noite acordado. Vou começar a orar por todas as pessoas que eu conheço, uma por uma. Eu posso não dormir, mas que eu vou orar, eu vou orar. E se for o diabo que estiver perturbando, ele vai ter que sair, porque ele não vai aguentar com a minha oração. Esse cara não está dormindo, eu não deixo ele dormir, ele não para de orar. Ele está no currículo do obreiro. Ele está cumprindo o currículo, aquela parte do currículo dele, minha e tua, como obreiro do Senhor. Nos jejuns. Às vezes tem jejum espontâneo e às vezes tem jejum forçado. E tem muita gente fazendo jejum só de comida. Olha, amado, jejum, uma dimensão muito grande. Anota aí, depois você lê com calma, bastante calma, de joelho, Isaías 58. Mas com calma, não leia rápido. Ali é uma visão do Velho Testamento, Deus falando o que é jejum. E Jesus não... Falou assim, ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Nesse capítulo ele não falou isso. Então tu pode ler, tu vai aprender bastante com o Espírito Santo, como eu ainda estou aprendendo. Na pureza, será que esse é o caráter da nossa vida como discípulo, nosso currículo? No saber, não no saber que ensoberbece, mas no saber em Deus, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus. Na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus. Pelas armas de justiça, quer de direita ou quer de esquerda. Aqui fala de partidarismo. De lados diferentes. Que não fala de ofensivas e defensivas diretamente. Por honra... ou até por perder os direitos de cidadão, é o que está escrito aqui. Por infâmia e por boa fama. Ninguém vai me humilhar não, porque eu sou um servo do Deus Altíssimo. Ninguém vai falar o que eu fiz, se eu não fiz. Que eu vou lá e vou dizer que eu não fiz, porque eu sou um servo de Deus. Eu não entendia nada. E um dia passei por uma situação e a Marilene falou assim, mas tu vai te humilhar? Vai comprovar que você fez, eles vão pisar em você. Eu fiquei pensando naquilo, pensando, ela estava tentando me ajudar, porque era um dilema a situação. Pensei, orei, fui na palavra, aí voltei, mas Gi, eu chamo minha esposa de Gi, eu não posso ser humilde, eu não posso me humilhar, o Nilson não pode se humilhar. Deus me falou que a única condição de eu me humilhar é se eu for revestido de Jesus. Se Jesus estiver totalmente ao meu redor, é a única condição de eu me humilhar. Ora, revestido de Jesus, se alguém pisar em mim, está pisando em quem? Está pisando em Jesus. Não é comigo a briga. Se estão me defamando, falando alguma coisa, faz parte do meu caráter de obreiro, do currículo. Seja por boa fama ou por falta de boa fama, se fala alguma coisa, se eu estiver sem pecado naquela situação, se eu não provoquei por pecado, por egoísmo, por vaidade, se eu não fui um participante daquela infâmia, faz parte do meu caráter de obreiro, porque eu vou ter que reivindicar, buscar minha honra, ir lá e buscar de... Não, deixa no Senhor, faz parte do obreiro. Muitas das vezes como enganadores, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, não somos reconhecidos por ninguém, e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Eu te confesso que ainda tenho lido várias vezes essa passagem de joelhos. Vou lá para a cama sem vontade de ajoelhar, sem vontade de ler a Bíblia. Diz que vontade é coisa que daí passa, né? Então eu não espero a vontade de governar minha vida, porque senão eu estou mal. Eu estou naquela parábola de Jesus, do filho, que Jesus falou, vem me ajudar, sim, eu vou, pai. Mas não foi. Ele tinha boa vontade, mas não tinha decisão. Ele falou para outro filho, vem, filho. Não, não quero, mas foi. Ele não queria ir, a vontade dele era não ir, mas a decisão foi. Tenho aprendido com isso, vou lá para a cama, me ajoelho, abro essa passagem de novo e começo a olhar o meu currículo. Como é o currículo que o Nilson precisa ter como obreiro do Senhor? Amados, eu posso te dizer com muito amor e carinho, eu tenho visto muita falta disso na minha vida. E sei que em nós como família, sem acusar, sem apontar o dedo para ninguém, botar o dedo no bolso aqui, está faltando em nós um pouco desse caráter de Jesus, do caráter do obreiro. O Espírito Santo quer nos trazer um passo a mais de cooperadores com Ele, na qualidade de cooperadores, homens e mulheres que entendem o seu lugar juntos com o Senhor na sua obra, onde só Ele pode operar, só Ele pode fazer. Ao mesmo tempo desejando ardentemente cooperar com Ele. Eu me lembro na Marilã ainda, vou fazer uma revelação aqui para vocês, em público, do Moisés. Eu chegando em Porto Alegre, Moisés um dia estava junto ali, perto dele, falou, aquele jeito que Moisés chega, né? Quando ele vinha assim, eu já, oi Jesus, aleluia. Obrigado, meu amado. Tu ouviu a voz do Espírito, estava clamando aqui por uma... Muito querido, Moisés chegou para mim, falou assim, Nilson, no presbitério, muitas vezes, vem muitas pessoas para mostrar as coisas erradas que estão acontecendo na igreja. Vem muitas. Isso é importante. Mas poucos trazem a resposta. E muito menos se oferecem como solução. Talvez ele não lembre disso. Ah, eu guardei aquilo no meu coração. Eu falei, me perdoa, Senhor. Eu não estava entendendo o que era ser cooperador. Eu estava entendendo bem o que era ser reclamador, censurador, crítico. Na qualidade, Paulo está falando, nós todos, na qualidade de cooperadores com Ele. Ah, eu não sou presbítero? Isso é problema deles. Eles têm que orar, buscar o Senhor e resolver lá. O líder do grupo caseiro, o discipulador, isso é com ele. Lá ele é discipulador, ele que se vire. Somos um corpo. Temos funções diferentes entre nós, aleluia. Mas, meu irmão, eu sou cooperador, aleluia. Eu vou botar o joelho no chão, eu vou clamar. Eu vi uma área errada na igreja. A primeira pessoa que eu falo, não é minha esposa, nem meu esposo. É com o joelho no chão diante do Senhor. Senhor, por que que tu me mostraste essa situação que precisa ser melhorada na vida da tua igreja, Senhor. Porque eu sou cooperador. Estou cooperando contigo antes de que qualquer irmão. Estou cooperando contigo. Sou um cooperador contigo, Senhor. O que tu queres que eu faça, Senhor? Fala para mim, Senhor. Eu sou cooperador. E eu aprendi nessa fase aqui, amados, que Deus nunca reparte problema com discípulos. O diabo faz isso. Ele mostra o problema, mas não mostra a solução. Para mim foi um termômetro, foi uma maneira de decifrar quando era Deus falando, quando era o diabo falando. A mesma situação, eu comecei a entender. Quando eu vejo que... quando eu comecei a discernir, na qualidade de cooperador, que eu estou aprendendo ainda, né? Quando Deus me fala... ele gera desafio no meu coração, ele gera intercessão, ele gera participação e me incluiu já na solução, porque senão ele não falava comigo, falava com outro. Ô Deus é fofoqueiro. Vai ficar repartindo problema com a gente. Ah, agora aí, ó, Karate. Fica sabendo que está acontecendo um monte de coisa errada na igreja. Deus reparte com ele, o cara sai pesado de lá. Ai, Deus lançou um peso sobre mim, o problema está acontecendo. Não tem solução. Aí começa a falar para outro irmão. Irmão, tô vendo um negócio aí na igreja e tal. Rapaz, tu nem sabe. Não, nós somos cooperadores. Aleluia, tapadores de brechas. Amém? Protetores uns dos outros. Sou cooperador. Ah, me sinto orgulhoso. Deus compartilhou comigo uma necessidade porque ele conta comigo para a solução. Aleluia. Sou cooperador. Mas você não é nada, rapá. Por isso mesmo, porque eu não sou nada. Porque ele é tudo em mim. Ah, eu posso cooperar. Ah, que maravilha. Somos cooperadores. Cooperadores. Mas quem é você para desejar ser um presbítero? Exatamente porque não sou nada. Em mim mesmo. Eu estou aspirando, estou orando, meu irmão. Que eu desejo que um dia o Espírito Santo me levante como um presbítero na sua casa. Como um apóstolo. Como um profeta, amados, Deus precisa de cooperadores. Melhor, voltando, ele decidiu precisar de cooperadores. Eu não entendo isso. Inexplicável amor, inexplicável misericórdia. Eu tenho espelho lá em casa, eu sei quem eu sou. Eu não sei se vocês já tiveram vergonha de se olhar no espelho, mas de vez em quando eu tenho vergonha de eu mesmo me olhar no espelho. Eu olho assim, vou abaixando a cabeça assim, porque não dá para encarar aquele sujeitinho, aquele impostor, que nem o Moisés me recomendou um livro, o impostor que mora dentro de mim. Eu fico olhando assim, eu sei que eu não sou, Senhor. Mas eu começo a levantar, não, Senhor, mas eu sei que pelo teu Espírito Santo, pela tua vida em mim, Senhor, esse nada que eu sou, eu posso ser tudo em ti, Senhor. Amados, precisamos ver pelo Espírito Santo que o Senhor nos chama a todos, todos nós aqui, ele nos chamou como seus cooperadores. E para que isso acontecesse, ele deu o filho dele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o único filho que ele tinha, para que todos nós que neles cremos tenhamos vida eterna. Hoje, a única condição para sermos cooperadores com ele. Como é que eu posso ficar indiferente? Moisés hoje, na oração aqui antes, chamou a atenção da ausência das nossas palavras, muitas vezes, sobre a cruz de Cristo. E eu tinha esse versículo de João 3,16 anotado para dizer, e eu não sabia o que dizer sobre ele. Eu sabia que eu tinha que falar sobre ele. E o Espírito Santo me lembrou da cruz de Cristo. Porque essa pessoa, ele não veio aqui e falou assim, olha gente, sou Jesus, hein, filho de Deus, vivi aqui 3 anos, terminei meu ministério, acabei a carreira agora, vou para o céu, abençoo vocês todos. Recebam agora, recebe. Tô indo, hein, tchau. Calado, como ovelha muda, ele voltou as costas para tudo. Para si mesmo, tomou o caminho da cruz para que eu e você pudéssemos ser incluídos no propósito eterno de Deus. Sermos seus cooperadores. Teve um preço alto, preço de sangue. Ninguém pense de si além do que convém. Além para mais, nem além para menos. Mas pense como Deus pensa. Deus nos chamou como seus cooperadores. E Paulo aqui descreve uma pequena lista. Tem mais. A lista é maior. Essa é uma pequena lista do nosso currículo como cooperadores com o Senhor. Eu tenho aprendido uma coisa, amados. A maneira mais fácil de eu me enrolar com Deus é usar a boca para confessar diante dele. Porque às vezes as coisas ficam muito aqui no pensamento, mas não são trazidas à confissão. Eu tenho aprendido, Senhor, eu não estou entendendo não, mas eu estou disposto. Eu não sei muito bem como vai ser não, Senhor, mas eis-me aqui, Senhor. Dá medo? Dá. Dá temor? Dá. E que bom que eu continue ali nesse lugar de temor, de medo, de dependência. Mas nada disso vai me impedir de dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero me oferecer para ser cooperador contigo. Chega! Chega de ficar esquentando o banco em reunião. Chega de ser apenas ouvinte da palavra. Chega, Senhor. Eu quero ser cooperador contigo. Um ano de vida com Deus, cooperador com Deus. 5 anos de vida na fé, cooperador com Deus. 30 anos de vida na fé, cooperador com Deus. Eu não sei como é que é isso ainda, amados. Mas eu aprendi a usar a minha boca para dizer, eu quero, Senhor. Eu quero. Eu não sei como vai ser, eu quero, Senhor, me ajuda. Eu quero ser cooperador contigo. Eis-me aqui, Senhor, que eu estou pertinho de ti. Eu quero ser cooperador contigo. Aleluia, Senhor Jesus. Pai querido, nos rendemos diante de ti mais uma vez, Senhor. Teu filho nos disse para que orássemos a ti, Pai, para que enviassem trabalhadores para a tua seara, cooperadores. Nessa noite nós oramos mais uma vez diante desse celeiro cheio de obreiros, Papai. Senhor, levanta cooperadores. Tu chama todos, Papai. E nessa noite, diante do teu chamado, nós queremos mais uma vez, Senhor, na nossa fraqueza, debilidade, mas na fé que temos em ti, na confiança, Senhor, queremos te pedir e te dizer que queremos ser cooperadores contigo, Senhor. Renova em nós a aspiração pelos teus dons, a aspiração pelo serviço, a aspiração pelos encargos. Renova isso em nós, Senhor. Não nos deixe ser enganados por esse pensamento de falsa humildade, falsa modéstia, de incapacitação. Queremos mandar essas mentiras para o inferno, Senhor, fora do nosso caminho. Porque quando tu chama, tu capacita, Senhor. Senhor, renova em nós, Senhor. Que bom que é tu quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar, segundo o teu propósito. E, Papai, sabemos que segundo o teu propósito, tu colocaste em nós a decisão. E nessa noite é o que fazemos, Senhor. Para que o sacrifício do teu filho não seja feito em vão, Senhor. Para que essa graça salvadora, maravilhosa, não seja tomada por nós em vão, Senhor. Meu Deus, querido Espírito Santo, move o nosso coração. Tira essa miséria de poeira de acomodação, Senhor. Conformismo, Senhor. A estabilidade que temos tido no nosso emprego, muitas das vezes, Pai, está roubando de nós, Pai, a decisão de te buscar, de te servir, de nos entregarmos, Senhor. A conformidade com o mundo, Senhor, com os padrões do mundo, com as aspirações desse mundo, Senhor. Aspiramos muito mais sermos profissionais, Senhor, do que sermos teus servos e cooperadores, Papai. Sacode as nossas vidas, Senhor. Te damos o direito nessa noite de sacudir as nossas vidas, Senhor. Papai, a volta do teu filho está breve, Senhor. Não queremos ser achados como os trabalhadores que estavam num canto, largados, não cuidando da tua seara, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, nos perdoa, Senhor. Te damos também o direito, Espírito Santo, de mover no nosso íntimo. Não apenas nessa reunião, mas amanhã, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, Senhor. Te damos o direito, Espírito Santo, que Tu governas a nossa vida, Tu presides a nossa vida, somos dirigidos por Ti, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Papai, aquilo que eu não consegui transmitir aos meus irmãos, Senhor, eu Te peço, querido Espírito Santo, que Tu possas fazê-lo. Aquilo que eu sou incapaz de poder traduzir, o clamor do Teu coração, Senhor, que Tu, Espírito Santo, que nos guiaria toda a verdade, nos guiará, possa fazê-lo nesses dias. Em nome de Jesus, Senhor.
Amém? Amém, amados?
Amém.
Aleluia. Então, tá bom. Em paz, vamos cooperar com Cristo. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Uma boa semana para vocês, amados.